Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Hoje recebemos os professores e escritores Christian Davi e Gláucia de Souza. Conversamos com eles sobre o lançamento de E Fiquem Bem, que está saindo pela editora Fisalis, a obra escrita de forma conjunta por 6 escritores bastante experientes durante o ano de 2020, logo no início da pandemia, conta a história de um condomínio que, ao amanhecer, está cercado por um muro muito alto. O romance retrata o ponto de vista de 5 personagens que encaram a situação, cada um a seu modo. Gláucia e Christian, muito bom recebê-los aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade. Gláucia, por favor, gostaria que tu começasse. Como que é para ti fazer parte desse projeto, né? Um projeto interessante e até a gente pode dizer ambicioso, né? Porque a gente sabe que escrever em conjunto é sempre um desafio, né? Tem toda a questão das decisões da história que não podem ser tomadas individualmente ou no calar da noite, né? Como que foi essa experiência para ti? E também gostaria, logo depois, que o Christian comentasse.
Isso, Pedro. Bom, primeiro, um bom dia, né? Um alô para todos os ouvintes do programa Folhetim, agradecendo por estar aqui contigo, Pedro, principalmente por ter trabalhado tantos anos dentro da universidade, né, como professora. Sei que a rádio tem uma importância muito grande, né, para a comunidade acadêmica e de fora também, como um projeto de extensão. Bom, eu queria primeiro conversar assim, sobre esse projeto nosso que surgiu, essa novela infantil, ela surgiu através de um grupo que começou a ser gerado antes da pandemia, o escritor Caio Ritter, conversando com outros colegas escritores, resolveram que montariam um grupo para discussão de literatura, para conversas acerca de questões sobre a arte em geral. Mas, quando chegou a pandemia, esses encontros não puderam ser presenciais. Então, já faziam parte do grupo, no caso, eu e Laura ainda não fazíamos, não sei se Christian já fazia na época, né? Depois ele complementa para nós aqui. Então, eram o Caio Ritter, o Antônio Chimenec, o Alexandre Brito, o Christian Davi e eu, escritores. E a Laura Castilhos, ilustradora, começamos a nos reunir virtualmente todas as terças-feiras, para discutirmos questões de literatura, né? De arte, literatura em geral, e nosso grupo, e por vezes, uma vez por mês, convidávamos alguém de fora para que nós pudéssemos fomentar esse nosso debate. Aos poucos, algumas pessoas mediadoras de leitura que nós costumamos viajar, conhecer através das nossas inserções como escritores e a Laura como ilustradora, começaram a querer participar dos nossos encontros. E nós, então, fizemos um outro projeto que se chama Os 6+1, com temas relativos à literatura infantil e juvenil, aberto a vários mediadores de leitura. No caso, ao longo do caminho, eu lancei uma ideia que os colegas gostaram muito e acolheram, que foi escrevermos juntos uma narrativa longa. O que, para mim, no meu caso, foi uma coisa muito desafiadora, porque no nosso grupo nós temos 5 escritores e uma ilustradora, mas 2 de nós, eu e o Alexandre Brito, nós nos dedicamos muito mais à poesia, né? Enquanto os outros colegas, Christian, Caio e Antônio, já têm um caminho longo no que diz respeito à narrativa. Então, todas as semanas nós nos reuníamos para decidir como faríamos. Primeiro pensamos em fazer um esboço do que caberia no livro, a divisão em capítulos. Antes disso, cada um criou uma personagem, fez a caracterização da sua personagem, mostrou para os colegas, e nós trocamos ideia acerca dos elementos que constituem a narrativa, primeiramente, que são personagens, o espaço, como seria, o tempo, o que seria, né? Como aconteceria isso. Foi uma aventura, vamos dizer assim, porque escrever a tantas mãos, inclusive com Laura, que uma ilustradora que nos trabalhou junto conosco também, como uma primeira leitora nossa, dos nossos textos, e trocando ideias conosco, e depois que nós terminamos, nós fizemos o contrário. Laura pegou todos os seus esboços, todas as suas ideias, e nós também colaboramos com ela. Foi mais ou menos assim que nasceu esse livro, né? Que nos deu muita alegria e muito trabalho também.
Foi divertido, eu gostei bastante. Bom, primeiro eu quero agradecer por nos receberem aqui, né? Eu fico sempre bem feliz de poder participar da qualquer programa da universidade. Eu sou também, né, da URGS. Mas, então, foi muito divertido. Eu gostei bastante de fazer esse exercício, né? Como a Gláucia, ela já explicou praticamente tudo, não tenho muito a acrescentar, mas, basicamente, eu já estava acostumado com narrativas, né? Eu geralmente escrevo narrativas, mas escrever a 12 mãos é uma coisa diferente, né? Foi uma experiência interessante, foi divertido e, ao mesmo tempo, também necessitou que todo mundo fosse muito aberto à visão do outro, né? Ao olhar do outro no seu personagem, na sua narrativa. Foi interessante poder, assim, dentro das partes que cada um escreveu, também colocar algum tipo de ponta solta ou de desafio para que o próximo escritor tivesse que resolver aquilo, né? E aí, então, a gente foi criando algumas alternativas interessantes para uma trama bem elaborada, né? Acho que ficou interessante também a gente ter que, apesar de cada um ter o seu estilo, e talvez a Gláucia e o Alexandre estivessem descobrindo o estilo de narrativa deles também, né? Só que, como a Gláucia disse, ainda não tinham tanta experiência nisso. A gente teve que ter alguma uniformidade de narrativa para que não ficasse uma coisa muito Frankenstein, assim, né? Então, acho que isso a gente também conseguiu alcançar. A gente tem uma narrativa. Eu até dei agora, quando a gente recebeu os exemplares, eu dei para minha mãe, para ela ler. E eu fiquei dizendo, mãe, descobre aí que parte que eu escrevi aí, né? E ela ficou super na dúvida, assim. Às vezes ela achava que era uma parte, às vezes achava que era outra. E, então, acho que a gente conseguiu uma narrativa, apesar de construída por várias pessoas, né? Por 5 autores da palavra e 1 da imagem. A Laura deu muito pitaco também na palavra durante a construção do texto e nos também deu um feedback das coisas que a gente estava escrevendo, se fazia sentido ou não. Às vezes a gente está muito mergulhado na narrativa e não percebe alguma coisa que talvez fique estranha, né? E a Laura pôde ter esse olhar para nos ajudar. E ela também conta parte da história, ela conta com imagens, né? Então, tem algumas partes que é a imagem que conta a história. Então, ela faz parte da narrativa, mas com outros recursos. E, então, foi interessante a gente ter que fazer esse exercício de ceder, né, e de ver o olhar do outro e, às vezes, ver que alguma coisa que a gente fez, alguma coisa que a gente usou, não é enriquecedor para a narrativa e a gente tem que voltar atrás e, dessa forma, construir um texto que tem uma unidade, né? Tem uma uniformidade assim, de pensamento e que formou, claro, a gente é suspeito para dizer, mas que eu acho que ficou um texto muito bacana, muito interessante e tem vários elementos assim, que me agradam quando eu leio o texto, né? Tem um suspense, tem um bom ritmo, tem umas reviravoltas e tal, eu acho que isso faz parte de uma boa narrativa e, claro, a gente escreveu com protagonistas jovens, mas eu acredito que qualquer pessoa que lê o texto vai encontrar motivos para se agradar da história, né, e para achar uma história interessante.
Christian e Gláucia, mas iniciando novamente por ti, Christian, como que foi essa questão de pensar essa história focada na pandemia, né? Vocês, claro, escreveram durante a pandemia, mas essa analogia do muro e do isolamento e da busca por... Que reflexões vocês fizeram durante a concepção, né, dessa narrativa? E como que foi fazer essas reflexões em conjunto, né? Porque tendo em vista que quando tu faz um romance, tu toma as próprias decisões, né? Então, essas decisões conjuntas e essas reflexões também provavelmente passaram por um debate mais acalorado aí, né?
Olha só, parte da, digamos assim, da discussão da pandemia, né? Foi consciente e parte foi inconsciente. Algumas coisas a gente colocou no texto sem que a gente tivesse realmente pensado em fazer algum tipo de referência à pandemia e ao isolamento. Outras partes do texto, outras ideias foram mais planejadas. E isso é bacana de ver depois quando a gente vê o conjunto, né? Mas assim, a gente teve em alguns momentos que a gente teve que decidir personagens, decidir destinos de personagens, mas eu posso dizer que a gente... Quando debatia, e quer dizer, eu acho que teve dois desafios no texto. Um foi fazer ele em conjunto e o outro fazer o texto com encontros online, né, virtuais. Quer dizer, foram duas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente está isolado, quando a gente não pode ter o contato, o calor humano, faz a diferença, eu acho, nos contatos. E eu não tinha tanto essa noção antes da pandemia. Eu achava que eu era uma pessoa que podia viver mais solitária do que eu realmente preciso, né? Eu preciso mais de contato do que eu imaginava. Essa pandemia me ensinou isso, apesar de todos os horrores que ela proporcionou. Mas a gente, durante os debates e as conversas, a gente teve um debate intenso, mas com muitas ideias, e de forma que é difícil dizer quem sugeriu o quê em que ponto. As coisas meio que iam se sucedendo e um completava as ideias do outro, né? De forma que é difícil saber hoje em dia quem decidiu o quê, como iria ser. Eu lembro que uma das maiores decisões que a gente teve que tomar foi qual seria o grande empecilho, né? O grande mote do texto, assim, qual seria a dificuldade inicial, pelo menos. Depois aparecem outras e cada um tem a sua história pessoal no texto, né? Mas qual seria a grande dificuldade inicial que faria com que aqueles jovens ficassem isolados, né? Já estou dando aí uns spoilers. Aqueles jovens ficassem isolados. Eu não diria que é um condomínio, é um prédio até mais antigo, né? Mas aquele prédio, aquele pequeno prédio ali, que tem alguns apartamentos, por que que eles ficaram isolados, né? E a gente, então, a primeira decisão que a gente teve que tomar foi essa, né? E essa, sim, gerou, acho que, bastante discussão, até que a gente chegou num ponto ali e a gente decidiu, vai ser isso, né? Vai ser o muro. A gente explica um pouco melhor no livro o que é o muro, como ele acontece e tal. E algumas coisas a gente não explica, porque não precisa explicar tudo também. Mas eu acho que essa foi a que causou assim maior rebuliço na conversa. Não sei se a Glaucia concorda.
Concordo, concordo. O Christian, dessa vez, falou quase tudo também. E, realmente, um dos pontos mais polêmicos que foi o inicial, né? Foi esse da gente decidir o que seria o obstáculo que isolava as personagens. Porque nós estávamos num momento de pandemia, mas a nossa ideia nunca foi fazer um livro datado. Foi porque a literatura ela tem esse caráter universal, né? Para que alguém que depois, em um momento em que não tivesse vivenciado a pandemia, pudesse ler e se deparasse com essa ruptura brusca que a gente viveu na pandemia. Então, agora, ouvindo o Christian comentar sobre o processo de escolha do que isolava as personagens do mundo exterior, eu me lembro exatamente de um momento em que o Caio Ritter ele trouxe para nós uma construção de Portugal que fica dentro da Quinta da Regaleira, na cidade de Sintra, que se chama o Poço Iniciático, que é uma construção que ele nos contou que parecia uma torre invertida, uma torre que descia, o muro ia descendo e as pessoas que visitavam essa construção podiam descer e ir para o subterrâneo e entrar na profundeza da terra. Quando ele falou isso, a gente começou a delinear algo como que envolvesse esse lugar, como, por exemplo, um muro que tivesse e que vedasse o contato dessas personagens com o mundo exterior. Então foi uma coisa assim, bastante interessante até chegarmos a esse ponto, né? E aí as coisas foram acontecendo mesmo, como o Christian disse, de forma inconsciente, né? E nós fomos agregando vários elementos ao longo da narrativa, pensando sobre cada personagem, o que seria muro para eles em suas vidas. Isso tudo nós tivemos que descobrir juntos e também separadamente, né? A narrativa ela é centrada em diferentes pontos de vista, ou seja, é narrador em terceira pessoa, né? Mas cada capítulo, em cada parte, tem o olhar de diferentes personagens que aparecem por aí. A gente tem que cuidar muito para não dar muito spoiler, né? Então, isso também foi uma coisa que, por um lado, nos ajudou a escrevermos cada um, né, individualmente, mas também, de certa forma, nos complicou para que a gente pudesse não destoar muito a nossa parte dos colegas, como o Christian falou, né? Então, foram leituras e releituras. Nós fazíamos, líamos, relíamos, líamos, relíamos. Contamos também com leitores externos, como a nossa editora, Elaine Maritza, fez uma leitura e nos apontou aquilo que nós, envolvidos nesse processo, não poderíamos enxergar, porque estávamos muito imersos. E foi mais ou menos assim.
Gláucia, como tu fala, né, tem os pontos de vistas, né, dos personagens que estão bem marcados ali, né, na estrutura da narrativa. Como que foi mais fácil vocês criarem os personagens, cada um por si, e aí fazer essa narrativa, cada um fez e aí depois vocês juntaram? E isso também coloca uma questão que é da literatura fragmentada, né? Que é uma estrutura bem contemporânea, assim, de tentar colocar essa estrutura para que o próprio leitor escolha como ler, né, o livro. Tu que é uma pessoa que tem bastante experiência com poesia, consegue enxergar essa liberdade maior do leitor aí nessa... nesse romance?
Na verdade, não é bem uma narrativa fragmentada, porque nós fizemos uma linha, né, determinamos os capítulos antes de escrevermos. A primeira coisa que nós fizemos foi criar as personagens. Cada um criou a sua. E criou o seu núcleo. Quem é que acompanhava a personagem? Qual era o apartamento? Nós determinamos em que lugar morava, em que prédio, o que seria, enfim, a idade, como seria, de onde viria. Caracterizamos as personagens, cada um a sua. Depois, nós estruturamos a linha narrativa, o primeiro capítulo, o que poderia acontecer no segundo. Claro que as coisas mudam ao longo do caminho, mas nós tivemos esse esqueleto para que nós não nos perdêssemos. E depois, a cada capítulo, todas as personagens se inserem, né? Só que nós determinávamos, bom, então o que, que nós vamos dizer nessa personagem? A personagem tal pode falar tal parte, outro tal parte. Nós combinávamos entre nós para que não se perdesse essa sequência narrativa, né? Então, nesse sentido, eu acredito que não se trata de uma literatura fragmentada. Nós tentamos, esse que foi o difícil, né? Tentamos não fazer. Se, porventura, para o leitor parecer, a gente espera que seja justamente pelo lado da possibilidade dele se colocar no lugar das personagens que a gente criou. Agora, sobre... Você fez uma pergunta muito difícil em relação à poesia, né? Que é algo que eu estou mais acostumada, e à narrativa. Eu acredito que não há como a gente começar do meio, nem do princípio, nem do fim. Na nossa narrativa, pode até... Mas existe uma sequência que é bastante amarrada. Mas no caso assim, de serem muitas personagens mostrando seus pontos de vista, embora não seja do mesmo, das mesmas mini-narrativas, mas do todo, isso sim proporciona ao leitor uma reflexão acerca de como eles receberam essa impossibilidade de sair dali. E, claro, se a gente pensa em termos de poesia, a poesia é um tipo de texto muito mais compacto, muito mais metafórico, muito mais subjetivo, muito mais simbólico. E, por si só, o fato desse muro existir já é algo de um simbolismo muito grande. Inclusive, existe uma personagem na narrativa, que é a Dona Isadora, que lida muito diretamente com essa questão da poesia. Né? A poesia está presente na vida dela, a poesia está nos objetos, e que eu não posso dar mais spoiler, porque senão estraga a história. Enfim, existe sim o elemento da poesia centrado nessa imagem do muro, que é muito simbólica e subjetiva, e na personagem dessa senhora idosa, que é a Dona Isadora. Não posso falar muito mais.
Bom, Gláucia e Christian, gostaria que vocês falassem um pouco, retomando aquilo que vocês já falaram antes, da questão visual, né, do livro. O livro é visualmente bem impactante, assim, né? Ele é todo feito em azul, sobre a página branca, né? Então, o que traz toda uma reflexão sobre a importância dessa cor, né, para a história e para o clima da história, né? E ao mesmo tempo permite que o leitor faça reflexões, como vocês bem falaram, sobre o que está sendo contado ali, né? Qual que é a relevância, né, dessa subjetividade aí, também tendo em vista o público-alvo dessa obra, né?
Bom, agora a gente tem que ter muito cuidado no que vai falar, para não adiantar muito do livro, né? Assim, o que eu posso te dizer, para não estragar o livro para ninguém, né, é que realmente isso não é por acaso, né? A gente não é uma escolha assim, casual de a gente ter usado o azul e ter usado ele como uma cor predominante em todo o projeto gráfico, né? Então, a Laura Castilhos, junto com... Como é que é o nome? Desculpe, Glaucia, eu não lembro o nome da pessoa que fez o projeto gráfico.
Acho que a Marta Castilhos, né? Que é a irmã da Laura.
As duas pensaram muito bem essa questão visual, junto com a Elaine Maritza, que é a editora do livro, né, a coordenadora editorial, e se decidiu que se fosse dessa maneira para criar esse impacto que está nos relatando, que bom que criou em ti, né? Espero que crie também em todos os outros leitores. Porque em algum momento essa cor ela se sobressai por um motivo lá, né, dentro do texto, que eu não quero entrar em detalhes, mas essa cor se sobressai e ela acaba fazendo... Ela fica mais entranhada na narrativa do que uma cor geralmente ficaria, digamos assim, né? E de forma que o próprio projeto gráfico do livro ele faz parte da narrativa, ele conta também um pouco a história, né? Então a primeira leitura que o leitor vai fazer e que tu fez, né? É justamente isso, né? Por que dessa maneira? Por que essa cor? Por que esse projeto? Por que essas ilustrações desse jeito? Por que a letra do livro é em azul, né? Sobre fundo branco. Então, tudo isso faz parte do que a gente tentou fazer. E também, sobre o que a Glaucia estava falando antes, e pelo que tu perguntou da questão da leitura fragmentada, né? Literatura fragmentada, eu acredito que a gente conseguiu, de alguma maneira, eu quero acreditar nisso, pelo menos, que se as pessoas não soubessem que são seis autores, elas acreditassem que é somente um. Porque acho que nós conseguimos essa unidade, né? E talvez a gente devesse ter escondido isso, Klaus, a gente talvez não tivesse revelado. Mas eu acho que dessa maneira, então... esse é mais um elemento que se integra, né? E que aí faz muito parte da ilustradora e da pessoa que fez o projeto gráfico, né? Projetista gráfico. Então, é mais uma narrativa para acrescentar, que eu acho que também faz parte dessa unidade. Acho que o livro alcançou isso. A gente está muito animado com o livro, a gente está muito feliz com o resultado, então talvez a gente esteja até, né, falando mais do que ele realmente é, mas para nós ficou um trabalho muito bacana, tá todo mundo muito feliz assim com o resultado final.
E no caso, assim, também algo bastante importante para a gente é porque nós somos um grupo de autores, né? E uma das autoras não se expressa pela palavra. Mas todos nós trabalhamos com um tipo de livro, que é o livro que tem ilustrações, em que os autores, eles caminham juntos. Então, a Laura também conta uma história nessa narrativa. A Laura também escreve e escreve com suas ilustrações. Então, isso, toda essa parte gráfica, ela é importante para a compreensão do texto, como o Christian disse, né? Ela tem sentido, ela também é narrativa e, ao mesmo tempo, ela também é evocativa e simbólica do que as palavras dizem, né? É um livro ilustrado, né? Pela Laura e escrito por nós. E também, nos nossos pitacos, acabamos ilustrando um pouco, a Laura também escrevendo.
Glaucia e Christian, gostaria que vocês deixassem para os nossos ouvintes contatos, onde eles podem conseguir o livro, como que será o lançamento e todos os detalhes que eles necessitam para adquirir esta obra.
A sessão de autógrafos vai ser agora no dia 9, a partir das 16 horas, na Chico Lisboa, na Travessa dos Venezianos, número 19. Nós vamos fazer a sessão de autógrafos, estamos esperando todos vocês, né? A editora é a Fizales.
Da sessão de autógrafos vai ser disponibilizado o livro para compra. Quem está fazendo a venda lá é a Ama Livros. Então pode ser comprado além, né, da tarde de autógrafos, pode ser comprado no site da Ama Livros, que é uma distribuidora aqui de Porto Alegre, e também no site da Fizales, certo? E, bom, futuramente a gente espera que vá também para as livrarias, em algum momento vai acontecer, mas inicialmente no site da editora, da distribuidora e na seção de autógrafos é que a gente vai ter o livro disponível para venda. Acho que a gente não falou uma coisa, Glaucia, que talvez ficou meio batido para nós, porque a gente já sabe, né? Mas o nome desse coletivo, a gente falou em 6 mais 1 e tal, mas a gente tem esse grupo chamado 6 mais 1, né? Que é formado por 6 autores e que é que volta e meia convida mais alguém para participar, por isso que é 6 mais 1 o nosso nome do nosso grupo, né? E de vez em quando a gente faz então esses episódios aí de conversa aberta que são 6 mais 1. Então, tudo partiu dessa ideia inicial, a Glaucia falou um pouco no início, mas acho que o nome talvez a gente não tenha frisado tanto. O nosso grupo tem esse nome de 6 mais 1. Tá?
Tá certo. Então tá. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi ótimo conversar com você sobre E Fiquem Bem.
Nós que agradecemos. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. Esperamos todos lá.
Isso, nos vemos lá.
Hoje.
Hoje, no Folhetim, recebemos os escritores Christian Davi e Glaucia de Souza. Conversamos com eles sobre o lançamento de E Fiquem Bem, obra infanto-juvenil que está saindo pela editora Fizales. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro. E a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.